Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, boa quarta-feira para você. Vamos aos destaques desta edição. Operação policial desmonta esquema que lavou R$4.500.000 com participação de quase 200 pessoas no Paraná. Prefeitos da região metropolitana de Curitiba adotam medidas conjuntas para conter o coronavírus. Em ação realizada no estado, 4,2% de caminhoneiros e motoristas testam positivo para a Covid-19. Eu sou Graziane Giacomini. Hoje é dia 24 de junho de 2020. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
A previsão do tempo para esta quarta-feira é de sol em praticamente todo o Paraná, com temperaturas agradáveis e baixa umidade relativa do ar no interior. Mas as condições do tempo começam a mudar com um vento norte que se intensifica entre a manhã e a tarde. O tempo muda na quinta-feira com possível retorno das chuvas, que devem atingir aí o oeste, sudoeste, norte, noroeste e centro-sul do estado ao longo do dia. Chuvas mais significativas devem acontecer na sexta-feira. Máxima prevista para hoje em Curitiba é de 24 graus. Em Porecatu, no norte, os termômetros chegam a 29. Em Paranavaí e Umuarama, no noroeste, as máximas serão de 30 graus. Máxima de 28 em Foz do Iguaçu, no oeste. Quase 200 empresas e pessoas são suspeitas de facilitar a lavagem de dinheiro por meio de suas próprias contas bancárias. Segundo as investigações, elas movimentaram cerca de R$4,5 milhões para uma organização criminosa. A repórter Amanda Iargas traz todas as informações de uma grande operação policial realizada em cidades do Paraná nesta terça-feira.
Um verdadeiro laranjal foi desmantelado pela terceira fase da Operação Sicário nesta terça-feira. Segundo as investigações, 189 pessoas físicas e jurídicas cederam seus nomes para uma organização criminosa movimentar valores de natureza ilícita. Foram analisadas 960 contas bancárias em diversos estados, em especial Paraná, Santa Catarina e São Paulo. A organização atua em vários estados, mas principalmente no norte do Paraná, a partir de presídios, e teria movimentado nestas contas cerca de R$4,5 milhões. O promotor de justiça, Jorge Barreto, coordenador do GAECO de Londrina, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, disse que os donos das contas serão implicados judicialmente, já que não há margem para outras interpretações, a não ser a de que estas pessoas e empresas eram facilitadoras da lavagem de dinheiro da organização.
Em se tratando de organização criminosa, dessa organização criminosa que funciona basicamente de dentro de presídios, né? Não há como interpretar a participação dessas pessoas de outra forma e não como laranjas e como, nessa atuação, como facilitadores da atividade ou da atuação dessa organização criminosa.
Três pessoas foram presas e também foram cumpridos 3 mandados de monitoração eletrônica, ou seja, a colocação da tornozeleira. Foram ainda cumpridos 11 mandados de busca e apreensão, em ações que se estenderam a 6 cidades do estado: Londrina, Rolândia, Curitiba, Campina Grande do Sul, Fazenda Rio Grande e Iporã. A Operação Sicário tem este nome porque as investigações iniciais envolviam crimes de assassinato de agentes públicos. Mas esta terceira fase teve um foco distinto, como explica o promotor Jorge Barreto.
Dando continuidade às investigações, né, que foram iniciadas e que levaram ao desencadeamento da denominada Operação Sicário, enfim, no ano passado, continuamos as investigações agora no sentido de apurar eventuais crimes de lavagem de ativos. A ideia era identificar valores que porventura tenham sido auferidos por essa organização criminosa, valores esses ilícitos, por óbvio, né, identificá-los para onde foram destinados, para quem foram destinados e após essa identificação, redundando na operação desencadeada nessa data.
A ação apreendeu R$ 14.455 em espécie, 11 aparelhos celulares, um tablet, um notebook, 9 cartões bancários, um revólver calibre 38 e anotações relativas aos crimes investigados. Um mandado de prisão preventiva e 2 de monitoração eletrônica ainda estão pendentes. O GAECO informou que a origem do dinheiro lavado neste esquema vinha principalmente do tráfico de drogas e do pagamento de caixinha pelos integrantes da organização criminosa, mas também de roubos e extorsões. A instituição vai continuar as investigações, que contam com a parceria da Polícia Militar. De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
O SESC-SENAT realizou uma bateria de testes para detectar o coronavírus em caminhoneiros e motoristas em todo o Brasil. 7,3% deles testaram positivo. No Paraná, foram 3.500 profissionais confirmados com o vírus.
O SESC-SENAT, Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte realizou de 8 a 19 de junho uma série de testes rápidos em caminhoneiros e motoristas em todo o país. O resultado saiu em 48 horas e foi informado à empresa e aos motoristas por e-mail. No Brasil todo foram realizados mais de 30 mil testes, no Paraná 3.500. 200 motoristas da TCCC em Maringá também realizaram os exames. Havia uma cobrança do sindicato depois que um motorista da empresa testou positivo para a Covid-19. Não há divulgação de resultados por cidades, mas o presidente do SESC-SENAT, Sérgio Malucelli, informou à reportagem os dados do estado e do país.
Fizeram esse teste e tivemos um índice de 7,3% de pessoas, trabalhadores em transporte, que foram positivados. Todos, uma grande maioria, foi recomendado o tratamento domiciliar, ou seja, aquele isolamento social por 14 dias. Ora, isso nos leva a crer que a prevenção que foi feita, está sendo feita pelo sistema S do transporte, pelo SESC-SENAT, pelas empresas de transportes, pelos sindicatos e pela federação, estão surtindo efeito. Ou seja, os nossos trabalhadores de transporte aceitaram as orientações e estão fazendo essa prevenção. Daí esses índices serem bem baixos, né, em nosso país.
Os caminhoneiros com teste positivo estão sendo monitorados pelas secretarias municipais de saúde.
Todos esses resultados de teste são encaminhados, foram encaminhados via Secretaria Municipal de Saúde, né, onde está na região escassa. Está sendo feito e a família, inclusive, é comunicada. Ele não pode realmente sair de casa porque é uma visita, inclusive, dos agentes sanitários no domicílio dessa pessoa.
O SESC-SENAT avalia se realiza uma nova bateria de exames. De Maringá, Luciana Penha.
Comércio fechado aos domingos e horário especial durante a semana são algumas medidas que os prefeitos da região metropolitana de Curitiba resolveram adotar juntos para diminuir o avanço da pandemia do novo coronavírus nas cidades. Os detalhes na reportagem de Amanda Yargas.
As prefeituras das cidades vizinhas a Curitiba adotaram em conjunto medidas mais restritivas, além das já anunciadas com o decreto estadual, publicado na última sexta-feira e que passou a valer nesta segunda. De acordo com Márcio Wozniak, presidente da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Curitiba e prefeito de Fazenda Rio Grande, já havia um entendimento entre as cidades para a adoção de medidas articuladas com o agravamento da crise.
E já vínhamos nós, prefeitos, conversando aí dentro da associação em criarmos um fórum metropolitano para que quando os números da pandemia se chegassem ao estado que estamos hoje, de avançados, números grandes de contaminações, tomasse decisões em conjuntas. E tivemos o apoio do governo do estado com esses dois decretos agora na sexta-feira que ele emitiu para a região aqui metropolitana e a própria capital. E nos reunimos no sábado, em videoconferência, mais de 4 horas e meia de conversa com os prefeitos, 29 municípios conversando, e chegamos num regramento único, e estamos colocando isso agora em vigor em nossas cidades.
Os prefeitos decidiram focar principalmente nas cidades que fazem fronteira com a capital, por conta da circulação diária de trabalhadores, como explica o presidente.
E trabalhamos primeiramente no primeiro anel, onde o fluxo de pessoas são quase 3 milhões e 700 mil habitantes, junto com a capital, que circulam entre cidades diuturnamente. E buscamos, dentro desse perímetro, elaborar um decreto comum único, onde regra horário de abertura das lojas, fechamento do comércio, atividades do sábado, e também propusemos aí um fechamento muito grande de todo o comércio, praticamente 100% do comércio fechado aos domingos, por 14 dias. Então, mais ou menos, esse é o escopo desse requerimento metropolitano que foi proposto para os prefeitos aplicarem em suas cidades.
O comércio terá horário especial, que vai até às 18 horas, com o intuito de forçar o retorno dos moradores da região que trabalham em Curitiba, onde o comércio fecha às 16 horas. Aos domingos, haverá fechamento quase total, exceto por farmácias e serviços de alimentação. Além das medidas conjuntas, algumas cidades adotaram medidas específicas de acordo com a realidade local. Em Fazenda Rio Grande, por exemplo, está proibida a venda de bebidas alcoólicas da noite de sábado até a manhã de segunda-feira. E em Pinhais, está proibido soltar pipa. As medidas valem pelos próximos 14 dias e visam diminuir a transmissão do novo coronavírus e, com isso, desafogar o sistema de saúde. De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
E a seguir, entidades de Maringá lançam comissão para a retomada da economia. Fique conosco.
O Paraná em Rede volta já.